Amém. Vamos dar continuidade ao que nós vínhamos falando ontem. Quem esteve aqui ontem vai ter mais facilidade de acompanhar o que nós vínhamos falando ontem a respeito. Vamos ler o trecho primeiro, Lucas. Vamos ler só para nós ganharmos tempo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus dizia, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Amém? Então, o que nós falamos ontem, começamos a falar ontem, eu creio, digo falamos porque saiu da nossa boca, mas nós cremos que é uma maneira de Deus falar conosco. Inclusive, na oração que o Godoy fazia aqui, ele dizia: Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor tem feito cair sobre nós. Então, eu entendo que é uma forma, é uma maneira de Deus falar conosco. Tem que ser através de um sonho, através de uma visão, né? Ou através da palavra. Certamente, respeitando aí os dons que cada um tem. Né? Às vezes eu quero ter uma visão e eu não tenho a visão. Eu tenho que me conformar com a visão que a pessoa tem, que a Lucimar tem, que a Fernanda, né? Então, às vezes eu quero ter uma visão, eu gostaria de ter uma visão, eu não tenho. Amém? Deus vai falar com aquela pessoa através do sonho ou da visão, e nós vamos todos ser beneficiados com a palavra que veio. Como naqueles dias a palavra vinha através do profeta, a palavra veio a Israel através dos profetas, né? Então todo Israel se beneficiava da palavra. A palavra é com a finalidade de edificar a igreja, com a finalidade de instruir, orientar a igreja, né? A igreja que dá ouvido à palavra, com certeza terá os seus olhos abertos, saberá onde coloca os seus pés. Então, nós começamos a falar ontem a respeito das características que mostrava o reino do mundo e o reino de Deus. Porque se nós não soubermos como que nós vamos buscar o reino de Deus e como que nós vamos evitar o reino do mundo, é preciso que nós saibamos, ou que nós tenhamos pelo menos uma noção bem apurada das características daquilo que significa o reino do diabo, o reino do mundo, não é isso? E o reino de Deus, para que nós possamos então buscar um e resistir o outro, para que nós possamos buscar um e rejeitar o outro reino. Os dois reinos, eles existem e estão aí no nosso meio. Vamos aproveitar então essa manhã e adiantar um pouco nesse aspecto. Eu sei que muita coisa depois a gente ainda vai ter que aprender, porque certamente Deus vai falar mais nesse assunto, né? Mas ontem, nós primeiro começamos mostrando aqui, porque nós não falamos ainda do reino de Deus. Primeiro nós mostramos, nós queríamos mostrar quais são as características do reino do diabo, as características do reino do mundo, para que nós possamos resistir um e aceitar o outro e buscar o outro, né? Então, qual foram os detalhes que nós levantamos ontem aqui para que nós possamos ajudar os irmãos que estão aqui hoje e que não tiveram ontem? Lembra, Júnior? Quais foram as características mais importantes que nós vimos ontem? Ou quem que souber, fala pelo Júnior.
A característica foi essa, escrito 4, né, irmão? A questão da...
Mas qual foi a mais importante? Está no seu coração, não olha para o quadro, não.
É que o diabo, ele tem a gente, em alguma parte da nossa vida, ele tem a gente preso ainda.
Isso. Uma das características mais importantes foi essa. Qual foi? A questão, Jesus veio para libertar os oprimidos. Então, agora nós podemos fazer podemos fazer aqui uma relação entre uma coisa e a outra. Jesus veio, então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Pobres, por que pobre? Nós já vimos aqui, por quê? Porque a igreja é aquele povo que tem consciência de que é pobre. Pobre, porque não tem nada. Por quê? Porque se ele tem alguma coisa, se está com ele, alguma coisa não lhe pertence. Pertence a Deus. Minha é a terra e tudo que ela possui. Até nós fazemos parte disso. É uma possessão de Deus. E se Deus quiser colocar isso na mão de um, ou de dois, ou de três, é problema dele. E se quiser tirar tudo, tira também. Né? Quando Jó, Abraão, José lá no Egito, etc., todos eles tiveram e ora não tiveram. Tinha, ao mesmo tempo não tinha. Então Deus disse que nada é nosso na realidade. Então é importante a gente saber, ter essa consciência de que nós somos realmente pobres. Pobre aqui é nesse sentido. Qual é a característica da pobreza? Não ter nada. Amém? Na mesma hora que eu tenho, eu não tenho. Eu posso ter hoje e não ter amanhã. Mas, por quê? Se eu sinto que aquilo é meu, é meu. O inimigo pode explorar isso. E fazer o quê? Me oprimir. Não é assim? Se eu entendo que aquilo é meu, o inimigo, ele vai usar aquilo contra mim. Então, quando Jesus veio, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos libertar os cativos. Mostrar, dar vista aos cegos. Mas não era o cego de nascença. Era o cego que não entendia as coisas. Nós vimos ontem. Olha lá, o cego. É a pessoa que não tem entendimento, cabeça dura, uma pessoa estúpida, burro, né, o pessoal acrescentou isso aqui, ignorante, teimoso, recalcitrante. Então isso aqui caracteriza tudo falta de entendimento. Isso é cegueira. Cegueira espiritual. E toda essa cegueira pode ser explorada pelo diabo. Para nos ter na mão. Para nos ter na mão. Coisa que vai nos oprimir. Então, nós estávamos dizendo, falamos ontem. Coisas, às vezes, bem simples. O diabo pode nos oprimir com isso. Não é? Ele pode nos oprimir com aquilo que é uma coisa à toa. É porque você não entendeu... E pensou que era seu, Ou então você não entendeu e pensou que você podia? E o inimigo vai explorar isso. Por que ele vai explorar? Porque é o reino dele. Porque é o reino dele. É o reino do mundo. É o reino do diabo. Enquanto ele estiver tendo um domínio sobre você, ele vai explorar. Enquanto ele estiver tendo uma maneira de dominar você, ele vai explorar. Vai explorar isso. E ele tem muitas, não tem? Nós falamos ontem. Por exemplo, falei o seguinte: gordura oprime. Gordura oprime. Oprime. Feiura oprime. Oprime? Né? Gordura oprime. Às vezes só pelo fato da pessoa ser gorda. E então o diabo vai explorar aquela gordura, Paulinho. O que, que ele vai explorar? Ele vai botar toda hora na cabeça da pessoa: você é gorda. E por causa dessa gordura, você é feio. Por causa dessa gordura, você não tem isso. Por causa dessa gordura, você não tem aquilo. E você fica oprimido. Oprimido. Por que oprimido? Por que, que ele fica oprimido? O que, que tem que ser gordo? No reino de Deus, você entrar no reino de Deus gordo faz diferença? Você entrar no reino de Deus magro faz diferença? Mas o diabo pode explorar a gordura? E com a gordura não pode oprimir a pessoa? E se ele oprimir a pessoa está onde? E qual é o reino de Deus? O que, que Jesus veio fazer? Libertar a pessoa oprimida. Amém? O reino do mundo, então, são todas as coisas, são todas as pessoas que por uma razão ou outra se encontra presa, cativa. Deixa eu ver, libertar os cativos. Você está cativo em quê? Você está preso em quê? Como eu falei, um está preso na gordura, gordo. O outro, na pobreza. E o outro? Na velhice. E o outro? Velho, por exemplo, o caso do velho. Às vezes a pessoa, ela tem horror à velhice. Ela não quer ficar velho de jeito nenhum. Isso é falta de entendimento? Não é falta de entendimento? Não é dureza de coração, ignorância? Não é? Vaidade. A vaidade também não é uma coisa que o diabo pode explorar? E com aquilo ele não vai te oprimir? Oprimindo você, ele não tem você na mão? Ele tem você na mão. Inveja, riqueza, etc, etc. Tudo isso faz com que o reino do mundo exista. Então tá. Aí você volta um pouquinho, como foi falado ontem também, para nós reforçarmos mais. Como foi que o diabo tentou oprimir Jesus? No capítulo 4, no versículo 1, o diabo tenta oprimir Jesus. Olha aí. E se ele oprimisse Jesus? Se ele conseguisse isso, ele teria Jesus na mão. Amém? Amém, gente? Se ele conseguir oprimir você, o que é opressão? O que é opressão? Hã? É uma pressão. Vai exercendo pressão. Vai exercendo pressão. Até que você não suporta mais. Então ele tira você do sério. Ele faz com que você perca o seu domínio próprio, perca o seu controle, faz com que você fique desnorteado. Aí você xinga, você amaldiçoa, você faz tudo aquilo que não é para você fazer. O reino do diabo, ele explora e ele tem tanta facilidade, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né, a concupiscência que existe na vida, a soberba da vida, tudo isso é favorável ao reino do diabo. Tudo isso é favorável ao reino do diabo e vai ser explorado. Tá certo? Então presta atenção. Quando ele disse para Jesus aqui, ó, né? Dar-te, no versículo 6, dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. E se ele tivesse dado? E se ele tivesse dado para Jesus, Jesus tivesse aceitado? O que ia acontecer? Hã? Estava na mão dele. Todas as vezes que ele quisesse que Jesus ameaçasse qualquer coisa, ele ia fazer o quê? Vamos ver? Ele ia fazer o quê? Isso. Ele ia ameaçar? Tirar. E não faz isso com a gente? E não acontece isso conosco? Não é assim o reino do mundo? O namorado. Aí vem a pessoa, o namorado. Foi graças a Deus, Deus me deu esse namorado, porque não sei o que, etc. E a pessoa, né, vai louvar a Deus. Te louvamos, Senhor, porque meu namorado, ela está pensando no namorado, né, que Deus deu para ela. Feliz da vida com o namorado. E o diabo? Não vai explorar isso? E o diabo, você não vai, presta atenção, o diabo não vai explorar isso? Vai de que maneira? Se a pessoa não tiver entendimento, se a pessoa não tiver com sabedoria de Deus, se a pessoa não entender, Deus me deu esse namorado, Deus pode tirar esse namorado? Se a pessoa entender, sabe, que o namorado, tanto faz o namorado ou sem namorado, é a mesma coisa. Se ela não entender, o dia que tirar, ou o dia que acontecer qualquer coisa, o que vai? Entendeu? E o diabo? Ah, não. E com aquilo ele traz pra cá. Ó, se você fizer isso, eu tiro seu namorado. Ó, eu tiro seu namorado. Ó, vai levando. Como? Tudo. Hã? Exatamente. São coisas. Qualquer coisa. Amizade. Qualquer coisa. Por que que você tem que buscar o reino de Deus? Por que então que nós temos que buscar o reino de Deus? Daqui um pouquinho nós vamos ver se falamos um pouco do reino de Deus. Por que que nós precisamos buscar o reino de Deus? Porque é o reino de Deus que vai nos livrar. Esse aqui. Eu preciso buscar o reino de Deus. Jesus disse, busca o reino de Deus enquanto você pode achar. É preciso buscar o reino de Deus. Porque a única coisa que pode me livrar desse reino. Amém, gente? Então Jesus veio nesse reino. Ele veio aqui nesse reino. Implantar o reino de Deus. Amém? Ele disse, olha, chegou o reino de Deus. O diabo reinava como? Qual é a arma que o diabo tinha para reinar? Exatamente isso. Explorando a concupiscência. Ele tem outro, e assim ele vai aumentando a força, aumentando o domínio que ele exerce sobre nós. A droga. A pessoa fuma uma vez, fuma outra vez, fuma a terceira, a quarta, então um pouquinho está na mão dele. Prostituição, droga e outras coisas, mas tudo, meus irmãos, tudo que você possa pensar. Amém. se não realmente estiver no reino de Deus, está no reino do mundo. Se não estiver no reino de Deus, está no reino do mundo. É fácil o reino de Deus? Não. Não é fácil. Alcançar o reino de Deus não é fácil. Se fosse apenas ouvir, não, ele diz, olha, não se terá o justo. Os justos é que fazem parte do reino de Deus. Os livres, os libertos. Enquanto ele tiver alguma coisa que ele possa lançar a mão, ele vai, através daquilo, escravizar. Através daquilo, ele vai amarrar você. O laço. É um laço que ele tem no seu pé. É um domínio que ele tem sobre você. Ele sabe que se ele tirar aquilo de você, você vai chorar. Se tirar aquilo de você, você vai ficar triste, você vai ficar oprimido. Amém? Oprimido. Certo, Júnior? Mais alguma coisa relacionada com a reunião de ontem?
Como que você percebe que uma pessoa está oprimida? Ela é mais educada, ela é grosseira, ela, né? Se eu for assim, como você olha a pessoa, ela está oprimida.
É. Um detalhe, né? Que foi falado ontem. É uma característica da pessoa oprimida. Nós precisamos de perceber que a pessoa está oprimida para que nós possamos sair daquela opressão. Eu posso ficar oprimido. E eu então luto contra aquilo. Amém? Eu posso ficar oprimido. Falamos também sobre aquela questão do sonho que eu tive, não sei se foi sonho ou visão, né? Foi interessante também, quando o inimigo, eu acordei de madrugada, aliás, eu tive um sonho, uma visão, não sei, de madrugada, e o inimigo estava ali na porta, já tinha entrado na garagem, estava ali na porta, naquela porta de correr lá da minha casa, e eu vi que tinha um na frente, assim, bem vestido, etc, tal, mas e tinha uns quantos, que eu não sei quantos, atrás dele, e eu repreendi, mandei que ele fosse embora, some daqui, sai daqui, etc, em nome de Jesus. Não foi fácil, eu senti mal, muito mal, e depois acordei imediatamente, entendi que se entra um, a turma que estava atrás, com certeza entraria também. Se aquele um entrasse, os demais entrariam também. E eu falava, vai embora, some, e fechei a porta. Então, com isso, nós entendemos que a opressão começa a partir de uma coisa, a partir de uma primeira coisinha. É como se abrisse a porta, passa um boi, passa uma boiada. Primeiro, tem aquele um que abre o caminho para os demais. E deixa a pessoa, vai deixando a pessoa oprimida, irritada, nervosa. Então, como eu disse, às vezes você sai de casa, na hora de tomar o café, às vezes você já acorda azedo. Um pequeno detalhe ali com o filho, com quem quer que seja, com o empregado. Dali você já sai, vai abrir o portão, a porta não abre. Vai ligar o troço, o negócio. Não... Aí o diabo vai explorar. E aí ele começa a explorar tudo. Você tem o portão eletrônico, o portão não abre, você tem que estar ali não sei aonde. Ele até aí xinga, dá pontapé. E as coisas vão acontecendo. Aí vai passar no trânsito, chega ali o sinal, você distraiu, furou a barreira eletrônica. Mais uma opressão. E chega no banco, o sujeito está lá no caixa eletrônico toda a vida, aí não consegue fazer o troço. Se você lá na fila, que merda esse troço. E tá, e é o cara lá no caixa eletrônico, você com pressa, aí, oh, fulano, Ajuda aqui, ó. Acabou que não consegue aí fazer o depósito aí no caixa. Aí o sujeito vem, como o Paulinho falou, aí na hora sua. Aí entra um outro lá, o troço não funciona. Amém. Tudo no mundo. Aí vai oprimindo a pessoa. Opressão, pressão, tribulação. Amém. E nós vamos procurando evitar. Nós fazemos tudo para evitar a tribulação. Você faz tudo para evitar a tribulação. Amém? Você vê as pessoas fazendo andada, fazendo caminhada, e etc., para evitar.
É tudo oprimido, né? Muitos oprimidos ali.
Evitar. Você vê a pessoa correndo para poder fazer defesa, para fazer segurança. Evitar a tribulação. E vai aumentando a capacidade do inimigo de exercer essa opressão sobre nós. Amém, gente? Bom, nós falamos bastante de tudo que o diabo tem para oprimir, para manter o reino dele. O reino dele é isso. O governo dele é esse. O governo dele é esse. Então Jesus veio para quê? Aqui, ó. Libertação aos cativos. Então uma pessoa livre, completamente livre, seria o quê então? Libertação aos cativos. Se não tem nada que me prende. Uma doença nos oprime, um filho oprime, mulher oprime, marido oprime, sabe? Empregado oprime, não sei o que oprime. Amém, gente? E se eu não tiver nada aqui, me prende, nada que me prende. Livre. Essa liberdade, proclamar libertação aos cativos. Ou eu não tenho nada que me prenda. Então você é livre. Graças a Deus. Amém? Continua assim, tá bom. Você é livre. Mas se tem alguma coisa que ainda pode ser explorada pelo inimigo, procure ficar livre daquilo. Procure se libertar daquilo. Antes que o inimigo vá usar aquilo contra você, para tê-lo na mão, para segurar você na mão. Se Jesus tivesse aceitado a autoridade, a glória dos reinos, a fome, é uma coisa que nos oprime, o medo é uma coisa que nos oprime, e assim por diante. Amém? Agora, e o reino de Deus seria o quê? O que seria então o reino de Deus? Já que o reino do mundo é isso aqui, para nos ter na mão. Amém? E o reino de Deus seria o quê? Seria o contrário. Amém? O reino de Deus seria o contrário. Se alguém, como que Jesus disse? Diz o seguinte: se alguém vem, toma o seu sapato, dá também a meia, por exemplo. Alguém vem e tomou o seu sapato, tomou o seu tênis, dá também a meia. Agora, se você, meu filho, estiver apegado a esse sapato, se você estiver apegado ao sapato, você não vai dar nem um sapato. Você vai segurar, e é perigoso você matar a pessoa, é perigoso você, porque tomou de você uma coisa que você, que o inimigo tinha. Tirou de você uma coisa que ele tinha. Amém? Tá certo? Se alguém vem e tira o namorado ou namorada, estaria você em condições de deixar? Estaria você em condições de liberar? Ou não? Eu conheci uma mulher crente, mais de 30 anos de crente. Mais de 30 anos, muito, aparentemente, espiritual. E ela, depois de mais de 30 anos, ela descobre que o marido tinha uma outra mulher. Acabou a crente. Acabou a mulher crente. Acabou. Amém. E será diferente, vai ser diferente conosco? Será diferente com a gente? Amém. Amém, Badia? Se mexer lá no crioulo. Ah, paciência. Você não vai ficar oprimida. Você não vai sofrer. Amém. Não é uma arma que pode ser explorada. Amém. O reino de Deus. Então, para alcançar o reino de Deus, seria nós buscarmos total libertação? Ou não? Ou não? Amém. Você pode ter, mas tenha, hã? Como se não tivesse. Por quê? Você ter como se não. Você pode ter. Pode ter a moto, né, Paulo? Mas você pode ter certeza que é um objeto que, se você botar o seu coração ali, se você não tiver cuidado, se, é ali que o inimigo vai te oprimir. Amém? Arranharam minha moto. Arranharam, né? Fizeram aqui, olha, tragaram a minha moto. Pronto, aí vai o dia. Se a divina não tiver cuidado, vai a divina, vai tudo no bolo. Amém? Não ponha a mão na moto do Nivaldo. Amém? Não, porque o Nivaldo vai virar bicho. Amém?
Amém. É verdade. Com certeza, essa pessoa pôr amor, né, nas coisas terrenas, tá enrolado. Tá.
Se... Amém.
Beleza.
Verdade. Eu tava pensando aqui. Porque aí eu pensando assim, mas tudo nos prende. Aí você pensa assim, o emprego ele te prende. Você compra alguma coisa, aqui ele te prende. Aí eu tava até pensando aqui, eu tinha ganhado uma camiseta, aí tava pensando, rapaz, mas cadê essa camiseta, né? Aí falando aqui, eu lembrando, que até uma camiseta pode te prender, que eu fiquei. Mas eu procurei num, procurei no outro, procurei em outra casa. Será que é? Perdi muito tempo procurando uma camisa e vendo assim que uma coisa tão simples, sem nada, acaba te prendendo também.
Por isso que se a gente não tomar cuidado, assim, por isso que a gente vive dentro de uma casa assim, com muita opressão. Que qualquer coisa, uma coisa fora do lugar te oprime. Né? Um menino que grita, te pode oprimir. De tanto que você já está. Com esses sintomas, né? Nada pode te contrariar. Se te contrariou, te oprimiu. Então, quer dizer, na verdade, o evangelho está certo mesmo. Quando ele fala assim, melhor ter, é porque é melhor por causa disso. Porque essas coisas que vai me dar a possibilidade de estar oprimido ou não. Então, por isso que acho que de início a gente tem que aceitar, concordar. mesmo que a gente não consiga, ou mesmo que a gente fique oprimido, mas é com esse entendimento que a gente está tendo aqui agora que vai ajudar a gente a libertar, porque uma meia te oprime, uma camiseta te oprime, qualquer coisa.
Amém, gente? Então, podemos ter? Podemos? Tá bom. No entanto, se tivermos sem entendimento, se tivermos sem saber ter, se não tivermos cuidado, se, olha, atenção, se não tivermos orando, se não tivermos vigiando, se Deus não tiver nos cuidando, aquilo pode ser usado contra nós. Amém.
Já vai explorar isso. É algo que vai ter, que a gente vai estar nas mãos dele.
Ele não pode nem falar. Você não é bom nem você falar. Porque se você falar e nem demonstrar, não tem aquela história do cachorro que ficava batendo o rabinho assim, né? Que eu não quero nenhuma manifestação de alegria. Porque o cachorro bateu o rabinho, né? A sogra foi visitar a pessoa e falou, eu não quero nenhuma manifestação de alegria, senão ela vai ficar aqui muito tempo. E o cachorro ficava batendo o rabinho, amém? Só de bater o rabinho já dava uma ideia de que estava satisfeito, a casa estava satisfeita. Amém? Então, põe, tira o rabo, eu fico só aqui, eu tô aqui. Assim. Às vezes, só o fato da gente demonstrar alegria, prazer, o inimigo percebe. Porque, gente, é uma coisa difícil demais. Por isso que é orar e vigiar sem cessar. Ora e vigia sem cessar, para que não caia em tentação, para que você não seja tentado como Jesus foi tentado ali pelo inimigo. E se ele não tivesse força, ele teria cedido. Amém? É difícil. Pensa que o reino de Deus é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O reino de Deus não é fácil. Amém? Muitos, com certeza, de nós, ficamos aqui agora, às vezes resistindo, como a Suzane falou, não queremos admitir que seja verdade. Mas é verdade. Amém? Vamos aqui mais para frente em Lucas 7. Lucas 17, versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Vamos acompanhar. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então vamos pegar os dias de Noé e trazer para cá. Como foi nos dias de Noé? Será também nos nossos dias, os dias em que aproxima a volta de Cristo, ou será os dias de hoje? Nós estamos vivendo esses dias. Se Jesus vier hoje, amém. Mas a tendência é que isso agrave cada vez mais. Como nos dias de Noé, quanto mais aproximava, o dilúvio, mais iniquidade, mais ruindade, mais tudo ia acontecendo. E foi aquilo que não deixou o povo entrar na arca. E foi aquilo que fez com que o povo se iludisse e não acreditasse na arca. Porque não tinha nada que pudesse indicar um dilúvio. Da mesma forma que hoje não tem nada que mostre a volta de Cristo. Não tem nada que diz não, Jesus está voltando. A não ser esses sinais que nós estamos aqui acompanhando. Então, como nos dias de Noé? Naqueles dias, será que eles comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento? Com certeza, porque como naqueles dias, está dizendo aqui, como naqueles dias é hoje. Hoje, o que se faz? Come, bebe, casa. Come, bebe. Hã? Exatamente. E isso afasta ou não afasta o povo do reino de Deus? Amém? Então, comer, beber, a vida aqui, a soberba da vida, a vida, isso aqui faz com que você não entre na arca. Foi assim que aconteceu lá. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam, estavam sem casamento, etc. E nos dias de Ló, quando Ló saiu, choveu o enxofre e acabou com tudo. Naquele dia, vê o versículo 31 para ajudar mais ainda. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, amém, não desça para tirá-los. Qual foi o problema? O que aconteceu ali? O que Deus está dizendo? Quem estiver apegado aos bens, o que vai acontecer? Não, responde do jeito que está escrito aí. Quem estiver apegado aos bens, o que vai acontecer, Júnior? Hã? Vai descer, ué. Vai descer. Amém? Agora, quem entender, quem estiver entendendo, quem estiver realmente em comunhão com Deus, quem estiver, foi bom para mim até aqui. Foi bom para mim, foi útil para mim até aqui, ó. Pra lá. Caso contrário, vai descer. O que estiver no campo, não volte. Você estava no campo. O que te fez voltar? Foi o medo? As coisas que você deixou? O medo? O compromisso com isso, o compromisso com aquilo? Agora, meu filho, se eu não tenho nada, eu vou ficar lá no campo. Se eu não tenho compromisso, olha, chegou até aqui. Mas se tiver alguma coisa... Gente, como isso é verdade. Vocês talvez não são tão oprimidos quanto eu. O quanto isso é verdade. E o quanto isso nos faz sofrer. O quanto isso nos faz... E quanto o diabo explora isso pra gente. Amém. Quanto mais você às vezes quer se ver livre, mais dificuldade nós vamos ter. Por quê? Porque ele não vai soltar, enquanto ainda restar um pouquinho de esperança, ele não vai nos deixar. E essas coisas fazem com que o reino de Deus fique distante para nós, e o reino do mundo aí sempre batendo as nossas portas. Naquele momento, se você estiver distraído,
eu falei que se você estiver distraído, você pega o sapato, dá uma sapatada nele. Se você estiver distraído, aquilo vai te oprimir. Mas se você estiver vigiando, você estiver atento, acordado, você não vai ficar oprimido. Se alguém te ferir no rosto, ferir numa face, você precisa estar realmente ali, vigiando, acordado. Tudo isso é o evangelho, gente. É claro, é uma figura. Dá um tapa no rosto, dificilmente isso vai acontecer. Mas quantas tapas você não leva no rosto por dia? Quantas dessas? Quantas vezes você não, a gente não tem que humilhar? E aí diz o seguinte: aquele que humilha será exaltado. Quantas vezes você não tem que fazer isso? Agora, não humilha não, pra você ver. É. Não humilha não. Tá? Justifica. Em vez de humilhar, você pega e justifica. Aí a gente usa uma série de argumentos para justificar por que nós não humilhamos. Quem ganhou? Quem ficou satisfeito? Quem percebeu, falou, ó, está aí uma boa arma que eu vou usar contra essa pessoa sempre. Porque ele não humilha. Ele não humilha.
Por isso que Jesus veio dar vista aos cegos. Eu vou te mostrar como é que é o negócio. Aí você vai perceber aonde e que reino você está. Então foi interessante, mas Jesus veio mostrar. Eu vou te mostrar em que reino você está buscando. Quem está te governando? Aí você toma providência. Se você precisar de mim, eu te liberto. Interessante, Maira? Demais, Ramon?
Bem, fala mais, vamos ver.
Não, o tanto que a reunião ajuda, né? O tanto que realmente ensina, mostra que no seu dia a dia... Porque aqui é fácil, né? Você está aqui sentado, agora que você vai embora, para o trabalho, para sua casa, ali você vê, você vai detectar isso.
Pois é. Se não tiver, se nós não tivermos as reuniões para abrir os nossos olhos, para dizer, olha, cuidado, ó, cuidado, ó, não sei o que, etc. Nós não teremos os nossos olhos abertos. Se não tivermos os olhos abertos, estaremos dormindo. Estaremos dormindo, não estaremos vigiando. E em consequência disso, o inimigo pode explorar aquilo, porque vai levando até o momento em que ele vai usar aquilo contra você. Amém, gente? Amém? Certo, Godoy? Paulinho? Amém? Certo, filho?
Amém, isso mesmo.
Alguma coisa te oprime esses últimos dias ou não?
Muitas coisas.
Não. Procure ficar livre de todas elas.
É igual você falando, né? Meu Deus, é difícil, né? Não é fácil, gente, Deus.
Ah, não. Rafael.
Eu tava até conversando com a Eliane. Eu tava lembrando assim que você vê que de uma forma geral, o crente, você vê que ele é aquela pessoa que, assim, o diabo, eu vejo assim, que ele conseguiu em muitas denominações, em muitos lugares, fazer com que o crente ache que tudo tem que dar certo para ele. É, aquela pessoa que acha que tem que ser próspera, que ninguém pode falar mal.
Espera um pouquinho. Quem quer deixar o Rafael falar aqui? O Rafael está falando. Vamos ver aqui.
Não, era só isso que eu estava falando, assim, que o crente acha que tudo tem que dar certo para ele. Né? E isso pode ser uma arma usada pelo inimigo. Né?
Detalhe. O Rafael está falando aqui, um detalhe importante. Normalmente, o crente, de modo geral, acha que tudo tem que dar certo para ele. Tudo tem que ser favorável a ele. Quando tem alguma coisinha que não é favorável, que não dá certo, ele fica...
Oprimido.
Fica oprimido. É uma coisa que o inimigo pode explorar. Mas o que está acontecendo? Isso tinha que dar certo.
Amém. Eu estava pensando aqui, questão, você estava comentando ali, né? Às vezes você levanta cedo e tal, de repente você vai pegar o carro, a bateria está riada, de repente você o pneu fura, você vai no banco, pega uma fila imensa, depois chega lá, de repente você vai pagar, não, não é aqui não, é em outro lugar pra você pagar. Então essas coisas, não é necessariamente que aconteça isso e que você esteja no reino do mundo, né? E essas coisas podem acontecer e você está no reino de Deus. Pode? E porque tudo isso tudo pode acontecer e você não ficar oprimido, né? Então quer dizer, aí eu até posso perguntar, que gostaria de perguntar para o senhor se é possível a gente viver nesse mundo sem ficar oprimido. Porque N coisas contribuem para a gente ficar oprimido. É como o senhor falou, é necessário a gente vigiar demais mesmo, né? Mas não é fácil.
Vamos ver se nós respondemos. Ontem foi feita uma pergunta seguinte. Eu falei, se entrasse aquele demônio que estava na frente, entrariam outros quantos, que eu não sei quantos. Nós fizemos ontem, calculamos, imaginamos que fosse 50. Aí a Suzane perguntou, como é que faz? Como é que faríamos para eliminar os 50? Não foi assim, Suzane? Foi? Aí foi dito assim, Adriano. Elimina um. Se você eliminar um, ficaram quantos? 49.
Pronto.
49 vai oprimir menos do que os 50. E se você tirar mais um, ficam 48, Adriano. E é menos um. 47, 46, 45. Até aqui você elimina tudo. E nós citamos o caso do endemoniado de Gadareno, que tinha uma legião de demônios. Então a situação daquele homem era de tal forma difícil que ele dormia nos túmulos, ele comia porcaria, a vida dele era totalmente destruída. Por que destruída? Porque tinha ali dentro uma legião de demônios. Amém? Então se entrar um e a porta ficar aberta, entra dois, entra três, entra quatro, e vai, a situação da pessoa vai ficando cada vez pior. O que eu quero dizer com isso para responder a sua pergunta? Dizer você que é possível viver no mundo. É possível. Até o dia que não for mais. Hã? É possível. Você, a pergunta sua foi: é possível viver no reino de Deus nesse mundo? É? É. Até quando? Até quando não for mais possível. Amém? Até quando não for mais possível. Vai chegar mais um momento em que não é mais possível. Tem uma legião de demônios. Tem um caminhão de demônios. Então, não é mais possível. Amém? A situação da gente, Adriano, vai piorando. De repente você... Deus, por que que Deus mandou o dilúvio? Porque não tinha mais lugar nele, lugar ninguém. Então o reino de Deus existia mais? Não existia mais. E como foi nos dias... Olha, ele está dizendo... Vai ter tão poucas pessoas. Mas por que tão poucas pessoas? Porque não foi mais possível ficar no Adriano. Não foi mais possível Deus reinar a Suzane. Não foi mais possível Deus reinar. Amém, gente? Amém? Então, até quando é possível, Adriano? Até quando não for mais possível? Até quando Deus disser o seguinte, olha, não tem mais lugar. E ele então vem o fim. Mas por que não foi possível? Porque primeiro aconteceu uma. Entrou o primeiro. Mas a gente ainda acha que dá para suportar. Aí vem o segundo. Vem a terceira. A quarta. A quinta. A sexta e a sétima. Então foi falado ontem, nós falamos com o Fernando ontem. Fernando disse o seguinte, que largou de fumar. De bebê? Aí, não foi um alívio? Não é? Largou de beber, então melhorou ou piorou? Melhorou, porque você não fuma, não bebe, não prostitui, etc. Então, melhorou. Aí foi dito ao Fernando o seguinte, por exemplo, como o Fernando falou, mentia. O Fernando parou de mentir. Mas aí o Fernando deu uma notícia para nós aqui. Não foi, Fernando?
Está mentindo agora.
E que ele voltou a mentir. Deu uma aliviada. E se a gente bobear, você volta. Aí você volta a mentir. Interessante que aí volta mentindo mesmo. Na classe. Amém? A pessoa temia a Deus. Temia a Deus. De repente as coisas vão acontecendo e ele volta a não temer a Deus mais. Coisa que ele já tinha conquistado. Mas aí ele não teme mais a Deus. Fica tão sem vergonha que ele não teme a Deus mais. Amém, gente? Amém? Vai chegar um momento, Adriano, que não é mais possível. É possível? Eu tenho que responder para você que é possível. Enquanto você temer a Deus, enquanto você vigiar, enquanto você lutar, enquanto, porque o reino de Deus, ele é alcançado com esforço, não é alcançado sem esforço. Amém? E ele está dentro da gente. É o Fernando que sabe o quanto ele tem mentido. E ele sabe a hora que ele mente. Ele sabe, ele é bobo. É a hora que ele não fala a verdade. Amém? É ele que sabe a hora, o que é o que oprime. É ele que sabe o que ele está fazendo. É ele que sabe, ninguém mais. A não ser Deus e às vezes o próprio inimigo. Amém, tá bom. O reino de Deus, se existir, está dentro da gente. É possível? É possível. Depende de quem? De nós. Somos nós que alcançamos. Somos nós que buscamos isso. Somos nós que vamos saber realmente se Deus está realmente reinando, dirigindo, governando a sua vida. Amém? A forma de ganhar um é eliminando o outro. A forma de perder o reino de Deus é ir cedendo. É ir cedendo. Onde passou o boi, vai passar a boiada. A forma de perder o reino de Deus é ir cedendo. Não minta, Fernando, pelo amor de Deus. Lute contra isso. Não minta. Porque a hora que você fizer a primeira mentira, a segunda é só uma questão de oportunidade. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí você fala, mas como que eu vou fazer se eu não mentir? Outro dia o Alisson foi fazer um negócio aí. Pai, o senhor não vai lá não. Fica aqui. Só serve para estragar o negócio. Não vai lá não. Amém? Porque se perguntar para mim, ou se falar para mim, eu não posso. E eu, aí é difícil demais. Amém? E não quer dizer que eu não minto, não. Não quer dizer que eu só falo a verdade, não, gente. Mas tem que lutar contra isso. Tem que resistir o pecado. Tem que resistir o mal. Você tem que resistir. Você tem que lutar. Porque pode ter certeza disso. Que de um lado está o diabo pressionando você, como ele pressionou Jesus. De um lado está o diabo tentando você, fazendo você ceder. E todas as vezes ele vai ter aquela arma contra você. Ele vai ter aquela arma contra você. Ele vai usar aquela arma contra você. Amém? Então nós precisamos de lutar. Lutar contra isso. E às vezes em prejuízo da vida da gente, dela, aqui. Depois que diz assim, quem perder a sua vida, ganhar lá. Às vezes em prejuízo da nossa própria vida aqui. Às vezes, em prejuízo da nossa própria vida aqui. Tudo isso para que o inimigo não alcance, não venha de repente exercer o domínio dele sobre nós. Amém? Então diz assim, olha, tudo que é justo, 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 amável, tudo que é direito, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é aquilo que realmente Deus apoia, é uma garantia de que Deus estará comigo, reinando, me governando. Tudo o contrário que acontece é uma maneira que o diabo vai usar, porque ainda está nas mãos dele. Ainda está nas mãos dele. Vai passar para nossas mãos. Espera, espera. Vai passar para nossas mãos. Mas ainda está nas mãos dele. Amém. A natureza espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E Deus, com certeza, vai nos dar todas as coisas. Com Ele, todas as coisas nos serão dadas. Amém? Então vamos. Das coisas injustas, fazer amigos. Das coisas, sabe? Vamos usar todos os nossas armas, que não são terrestres, são celestiais, contra o inimigo. Amém, gente? Aí, Júnior, 2 minutos para você. 1 minuto, 2 minutos, Júnior, Paulinho, Godoy. 2 minutos. Deixa o Júnior falar lá, Godoy, depois você pega. Fala.
Realmente é uma palavra que, igual o Fernando falando ali, né, que são situações que a gente fica entre a cruz e a espada. Mas eu creio também, sabe, irmão, que Deus honra. Eu acho que Deus, ele vai dando os recursos, o entendimento à pessoa, porque realmente é o reino de Deus, né? Deus está reinando ali, ó. E uma coisa que eu gostei demais também é para a gente perceber isso, porque a gente está buscando o reino de Deus. Então você tem que saber se você está alcançando o reino de Deus, porque é fácil, né? Busca o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Mas é bom a gente explicar detalhadamente como que você está alcançando ou não. Aí foi explicado, né, que uma arma que o inimigo usa é essa opressão. É a pressão exercida por nós. E uma coisa que eu acho interessante também, igual o Adriano falou, né, é possível a gente chegar nesse ponto? É possível, não é? É possível. Até o momento que não vai ser mais possível, né? Eu acho interessante mais isso. Eu acho que são coisas assim que a gente tem que ter esse entendimento. O tanto que entendimento ajuda, liberta a gente, mostra pra gente. Outra coisa também que eu gostei também, é a questão que eu pedi para o senhor falar de novo, é a questão de você perceber quando a pessoa está oprimida. Ali, ó, a falta de educação, né, a pessoa estúpida. Então são muitas coisas que a gente guarda muito pouco. Mas eu pude perceber que realmente é uma palavra que tem que falar domingo à noite. Para a igreja ver que o diabo ele tem esse poder na mão, né? Graças a Deus pela palavra que nós temos ouvido. Graças a Deus mesmo.
Bem, Eduardo.
Amém. Como o senhor falou, é muita coisa, né, que vem poder te pressionar para você entrar nessa situação aí. E nessa situação aí, como a gente estava falando aqui, não, você não pensa, você não enxerga, você não, você fica tonto, né? É cego, né? E é o que ele quer. Você pegar um cego é muito mais fácil, né? Então veja assim que o importante é a gente estar buscando a Deus, né? Porque a única forma de você conseguir se livrar dessas coisas é buscando a Deus. É a única forma. É Deus, ele vai abrir os seus olhos, né? Como o senhor falou, você tem que perceber quando o inimigo está ali na sua porta querendo entrar, dá um jeito. Porque se ele entrar, vem outros com ele, né? E depois que eu fico vendo assim, né? Quando, depois que entra um, depois que passa um, aí passa uma boiada. E eu tô, vocês falando aqui, o Alessandro falou um negócio que eu tava vendo ele falar aqui de longe, foi o seguinte: ninguém fica oprimido 3 horas, você falou, né? Geralmente é de manhã. Então, assim, a nossa vida, se for fazer um retrospecto na sua vida, você vai ver que um dia você deixou entrar um inimigo. E deu, você via. E muitas vezes a gente não encara isso como uma ameaça. Você pensa que você vai conseguir contornar isso. Você não consegue mesmo, porque a hora que um inimigo entra, né, ele vai trazer vários. Aí quando for lá para 3, 4 horas da tarde na sua vida, muitos anos na frente, você vai ver o arrombo que vai ser, né? Então eu achei muito interessante isso aí. Isso aí é importante demais. Por isso que muita gente deixa de ser crente. Você falou, ah, agora não sou crente mais, né? Não, não acredito mais. Mas é por quê? Porque você, um dia você deixou um entrar, né? Você deixou um entrar. E esse que entrou, ele não é bobo. Ele vem e traz mais um punhado junto com ele, né? Exatamente, né? Então, quanto mais você buscar Deus, mais vai vir contra você, né? Não está escrito, né, que no mundo nós não seríamos tentados, né? Seríamos resistidos e tal. A gente esquece essas coisas e vai achando que aqui no mundo nós vamos ser bem-quistos, né? Vai estender tapete para nós entrar e tal. Então, não é bem assim, não. Você tem uma coisa aqui, cuidado. Cuidado, porque o reino de Deus não é deste mundo, né? Muita gente fala assim, ah, mas foi Deus que me deu. Tá, tudo bem, mas cuidado. Cuidado, porque mesmo Deus te dando, pode haver exploração nisso, né? Então, no fundo, Deus quer te dar as coisas aqui. Deus quer te dar é lá no reino dele, né? É no reino de Deus que eu vejo que Deus quer dar as coisas pra gente. O que Deus quer dar pra nós é a vida eterna, né? Como que a gente vai... Você vai, como você falou, né? O Adriano perguntou, é possível viver no reino de Deus aqui nesse mundo? E o senhor respondeu, achei interessante o senhor responder, né? Até que não seja possível, é possível. É. E é verdade mesmo. Então eu vejo assim que, se você for olhar bem, não tem como Deus. Como é que Deus vai fazer com essa bagunça aí? E a gente fica querendo enrolar Deus? Eu acho que Deus ainda permite a gente ficar aqui por enquanto. Porque não tem nada de Deus nisso aqui, não. Não tem nada, não. Então nós éramos para ser conscientes. Como foi Jesus? Falou, minha filha, não tem nada, não. Você quer me seguir? Vem e me segue, né? E eu acho interessante, na verdade, você acaba tendo tudo, porque isso aqui, se você entender, não significa nada, né? O que que significa você ter uma casa? O que que significa você viver, achar que está vivendo aqui, amanhã você vai morrer? Né? O que que significa, ah, eu sou bonita, amanhã você é feio? E ninguém aguenta nem olhar para você. É, depois você... Então, olha só, a gente, se você for ver assim, na verdade, então eu acho que é isso que Deus está querendo mostrar pra gente. Né, que o evangelho vai fazer com que a gente enxergue isso. Só o evangelho pode fazer isso, abrir os nossos olhos nessa direção para a gente entender todas essas coisas. Nós não vamos ser oprimidos nunca, né? Por isso que Cristo nunca, ele não esperava nada daqui. Eu acho que o mesmo vai ter que acontecer com a gente, né?
Amém. Eu acho que ficou, né, depois aqui, inclusive o que o Godoy falou, ficou bem claro. E conscientiza a gente. Não é que a gente não possa ter, ou não é que nós não tenhamos o direito de ter, como o Adriano falou ali, mas com certeza uma duplicata a mais, né? Uma duplicata a mais já é uma coisa que pode ser explorada. Já é uma preocupação a mais, já é um cuidado a mais, né? Então você pode pensar assim: uma duplicata, amola muita gente; duas duplicatas, amola muito mais; três duplicatas, amém? E assim vai indo, Por isso que nós temos que ter razão, como o Godoy falou. Nós temos que curvar diante do Evangelho e falar: Senhor, é verdade. E só os loucos, os burros, os ignorantes, os estúpidos, os teimosos, é que não vão admitir isso. Porque não tem. Tá, é claro. É lógico que uma coisa a mais nos perturba. Uma coisinha a mais vai nos trazer problema. Amém? Quem tem mais problema, solteiro ou casado? Casado, é. Não é? Com certeza é mais difícil. Não tem jeito, gente. É matemática. Não tem jeito. O solteiro não tem jeito de ter menos problema do que o casado, é. Invertido aí, né? Não tem como. O casado tem mais problema. É, o casado. É. Ah, é. Não é? Exatamente. O casado, normalmente, no reino do mundo, assim, né? Normalmente, ele vai ter mais problema, Paulinho. Aí, né? Tá aí. Como é que você pode dispensar uma coisinha tão engraçadinha, né? Aí pronto, você não, o cuidado que você tem com ela, aonde está estudando, com quem está andando, o que, que vai fazer, etc. Se adoece, você fica mais doente ainda. Eu sou assim, quando um filho adoece, eu fico mais doente. Eu, né, a pessoa sofre, eu sofro com ela. Mas como, e o inimigo sabe disso, olha aí. E o inimigo sabe disso, Godoy. Sabe onde ele vai mexer? Ali aonde me fere. Aonde me machuca. Amém? O que você queria falar?
Não, vendo aqui que o quanto que a gente, assim, Deus tem dado pra gente as coisas, né? Uma palavra dessa, um entendimento desse, isso é precioso demais. Então eu fico vendo assim, se a gente pudesse fazer com a gente como faz com uma criança, você pega a criança de 5, 6 anos, você põe na escola pra ele começar a estudar, né? Se a gente pudesse ser dessa forma com a gente, desde pequenininho a gente começasse a ouvir essas coisas, né? O que nós não poderíamos ser hoje, né? Então eu fico pensando assim, quanto tempo Deus fala essas coisas pra gente, ensina essas coisas pra gente? Tem muitos anos. A gente, infelizmente, é muito tardio pra dar ouvido, né? Pra poder escutar e querer essas coisas pra gente. Porque se você for pensar bem, desde quando nós começamos a reunir, Deus fala essas coisas pra gente. Desde quando nós começamos a reunir, né? É, aí a gente é burro, né? Então é burro demais, né? Olha só, se você for lembrar, sempre Deus falou pra gente essas coisas, né? Hoje a gente escuta assim, a gente fica até babando, né? Mas olha, se a gente, né, começar a dar ouvido, a partir de hoje, eu acho que ainda não é tarde pra nós, né? Mas se a gente era, nossa, nós éramos já pra poder... Nossa, ter feito coisa demais, ah, né? É, o quanto, né, você for ver que essas coisas, se você der ouvido, guardar com você, né, quantos problemas nós poderíamos ter evitado, né? Quantos inimigos nós poderíamos ter falado, não, sai daqui, não entra não, né? Aí eu fico pensando aqui, gente, olha, é coisa demais que a gente poderia ter feito, né, e tal.
Amém, né? Eu acho que valeu, gente. Hã? Quem vai ficar, não, né? Ninguém ficou triste? Vamos.